E para o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, nosso bom dia também, deputado Vilmar Perin Sanquim, que conversa todas as terças conosco. Presidente, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, Taliane, bom dia a todos os ouvintes da tua rádio.
Bom dia, deputado, e gostaríamos de falar um pouco também sobre a sua agenda, né? Sabemos que você tem realizado algumas viagens também para falar sobre educação, tomar também algumas informações, como tem sido esse processo.
Olha, nós estamos aqui com uma agenda intensa, porque além dos trabalhos dentro da casa, aqui na condução da administração da Assembleia, nós temos também a parte política, que são as matérias que tramitam pelas comissões, pelo plenário, e nesse ano nós definimos que vamos aprofundar o debate em torno desse tema tão importante que é a educação. E esse assunto foi escolhido porque nós entendemos que temos que melhorar significativamente a educação no nosso estado. Ao longo do tempo, nós fomos perdendo posições a outros estados do Brasil e precisamos fazer com que medidas sejam tomadas a fim de que os indicadores educacionais do Rio Grande do Sul voltem àqueles patamares que nós tínhamos no passado. E hoje nós estamos buscando experiências em outras regiões do Brasil, como, por exemplo, a região Nordeste, alguns estados que estão obtendo resultados positivos na área da educação. Por isso que, a semana passada, junto com alguns outros colegas aqui da Assembleia, nós estivemos em Pernambuco e no Ceará. No Ceará, conversamos na Secretaria Estadual de Educação, com a secretária daquele estado, e depois fomos também ao município de Sobral, que fica a 250 quilômetros da capital, Fortaleza, pois foi ali que começou todo esse processo de mudança da educação no estado do Ceará, no ensino fundamental. E para que quem está aí nos ouvindo tem uma ideia do quanto a rede municipal daquela cidade está comprometida com a educação, e isso, quando eu falo em rede municipal, é a comunidade escolar, são os professores, as direções das escolas, a participação dos pais, e é muito importante até dizer aqui que nós temos, por exemplo, em Marau, excelentes experiências também na formação das nossas crianças do ensino fundamental. O que difere e que ainda chama atenção em relação ao município de Sobral é que eles foram os pioneiros, né? Foi lá no final da década de 90, onde tem, por exemplo, na porta da sala de aula um quadro onde coloca ali o nome do aluno que faltou naquele dia. Se faltou o aluno na aula daquele dia, já a professora comunica lá na direção e alguém da escola vai atrás daquele aluno, vai na casa, faz a ligação, sabendo o porquê que o aluno faltou na aula. E assim por diante, eles colocam como meta nenhuma criança fora da escola e a permanência do aluno na escola, que é importante, e é o grande desafio, o grande compromisso que é quando o aluno sair da escola, né, mudando as fases da educação, das séries iniciais, depois indo para séries finais do ensino fundamental, depois indo para o ensino médio, ele tem que sair alfabetizado, isso que é importante. Eu vi lá crianças de 6 anos de idade fazendo leitura de texto de forma muito clara. E esse é um compromisso que me parece que gerou essa experiência, né? E que hoje todo o Brasil busca naquela cidade ver na prática como é que foi feito esse trabalho de mudança nos patamares da educação. Tanto é verdade que se nós olharmos no IDEB, né, e outras pesquisas de avaliação da educação, o Ceará tem se destacado sim na questão da educação do ensino fundamental e, em especial, Sobral também tem figurado entre as primeiras cidades do país. Então nós fomos lá conhecer essa experiência, também depois estivemos em Pernambuco, porque Pernambuco também é pioneiro no ensino em turno integral, as escolas em turno integral. O Rio Grande do Sul tem, para se ter uma ideia, 3% dos alunos que estudam numa escola em tempo integral. O Brasil, a média é 12%. Lá em Pernambuco, supera os 50%, chegando a quase 60% dos alunos que estudam em escola em turno integral. Inclusive, visitamos uma escola onde tem o ensino profissionalizante também, e aí ficam as crianças, os jovens, o dia todo dentro da escola, que é uma ideia que nós também queremos que aqui no Estado, isso vamos sugerir ao governo, que sejam implantadas medidas nesse sentido. Ampliação das escolas em turno integral, aumento do ensino profissionalizante, até porque já está previsto, inclusive, no próprio novo ensino médio, que está suspenso por enquanto. Mas para isso nós precisamos fazer as adequações, as adaptações das nossas escolas, né? Fazer as tratativas, inclusive, com os próprios professores, porque aí influencia a questão dos horários, a carga horária, né? Tem que se implantar uma política de valorização da carreira docente, que é muito importante. Enfim, são experiências que nós estamos conhecendo e que foi muito importante esta viagem, porque eu tenho certeza que aqui no nosso estado, se nós fizermos esse compromisso e atuarmos de forma muito séria, né, e comprometida, aí eu não tenho dúvida que nós em pouco tempo seremos o melhor estado do Brasil também na área da educação.
Presidente, puxando esse assunto do ensino médio, a consulta pública que o Ministério da Educação abriu sobre o novo ensino médio, a princípio encerra hoje, né? Aí talvez até uma possibilidade de prorrogação. Ministério da Educação, que também está realizando eventos presenciais em alguns estados. Qual que é a sua opinião também em relação a esse assunto, recém-implantado o novo ensino médio, podendo aí ter novas alterações?
Boa a tua pergunta, Ana Lúcia. Muito boa. Eu acho o seguinte, ó, nós precisamos fazer adequações no ensino médio. O ensino médio do nosso tempo, que eu estudei, que tu estudou, onde nós tínhamos lá matérias, né, e que a gente recebia o conhecimento, né, dado pelos professores, aquilo já não cabe mais nos tempos atuais, tá? Então, aquele ensino médio, nós temos é que fazer uma revisão muito profunda e temos que caminhar para uma nova grade curricular, fazer as adaptações que nós precisamos para esses tempos modernos que nós estamos vivendo, com inovação, com novos desafios. Então, eu sou a favor da mudança do ensino médio. O novo ensino médio, que foi implantado há alguns anos e que depois foi interrompida a sua execução por conta da pandemia, ela sim tem que sofrer algumas adequações. Nós precisamos de uma coordenação nacional em relação à implantação do novo ensino médio, o que não aconteceu, e por isso da dificuldade, porque cada estado, cada município, cada escola acabou fazendo do seu jeito, e aí não teve uma ordenação, não teve uma coordenação que desse as orientações adequadas para essa mudança do novo ensino médio. Então, eu acho que essa consulta, ela vem num momento importante no sentido de saber o que é que a comunidade escolar pensa, porque ela é pública, né? Mas eu acho que nós não podemos nem pensar em voltar ao ensino médio antigo, anterior, nem tampouco fazer a implantação de um novo ensino médio sem essa discussão um pouco mais aprofundada e com as devidas orientações, com uma organização na implantação desse novo ensino médio que respeite as realidades locais, regionais, né? E que tenha uma espinha dorsal onde todos os educandários possam fazer a implantação dessa nova grade curricular, né, com um novo período de escola dentro de um alinhamento. Não pode ser cada um faz o que bem entender, porque isso pode ser mais prejudicial do que termos avanço na educação. Então, eu sou favorável ao novo ensino médio com essas adequações que devem ser feitas e espero que essa consulta venha colaborar nesse sentido.
Bom, deputado, e mudando um pouquinho de assunto também, temos marcado para hoje, então, a posse do novo presidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. Temos aí, então, o prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi. Gostaria de que você falasse também como tem acompanhado esse assunto, relembrando, inclusive, que você já esteve também nesse cargo, né?
Sim, hoje eu participo às 14h, às 14, da posse também do novo Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público. O governador acabou escolhendo da lista tríplice, né, o mais votado na última sexta-feira, e nós teremos a posse, então, do novo Procurador-Geral de Justiça, hoje à tarde, às 14h, na sede do Ministério Público. Depois eu vou também para a Restinga Seca, na posse do novo presidente da FAMURS, que, como você falou, Taliana, é o prefeito de Campo Bom, o prefeito Luciano. E hoje à tarde, com muita alegria, participo desta solenidade, porque a FAMURS anualmente acaba entregando uma honraria para algumas pessoas, né, que trabalham na defesa do municipalismo, e para minha alegria fui então convidado para ser um dos quatro que vão receber esta premiação hoje à tarde, que é o Troféu Mérito Municipalista. Então, estarei lá às 17h, em Restinga Seca, no Recanto Maestro, onde vai acontecer esta solenidade. E o movimento municipalista, né, eu, a semana passada, também estive em Brasília acompanhando a votação do Projeto 490 na Câmara, mas antes participei de um grande evento que foi na sede da Confederação Nacional dos Municípios, onde tem um debate intenso a respeito de algumas matérias que estão tramitando no Congresso Nacional. E eu tenho procurado sempre acompanhar todo o movimento municipalista, porque são as reivindicações, os pleitos dos municípios. Eu tenho muito compromisso com os municípios, até pela vivência, né, que tive, e também pela própria FAMURS, quando lideramos essa entidade, porque a vida acontece nos municípios. Na verdade, você tem que trabalhar muito na autonomia administrativa e financeira das municipalidades, porque o cidadão está mais próximo ali do prefeito, do vereador, dos secretários. Dificilmente um cidadão ele encontra o governador, né, um deputado e tal. Então, você tem que melhorar as condições para que o município preste os serviços para a população e atenda às demandas da comunidade. Então, esse é um compromisso que eu tenho, que eu carrego comigo desde o primeiro dia que cheguei na Assembleia Legislativa, e acho que no Brasil as coisas também vão mudar muito quando nós tivermos a inversão da pirâmide, nós tivermos os recursos que são gerados lá na ponta no município, que eles permaneçam ali onde eles são gerados, no município, e que só seja enviado para a capital, tanto do Estado e do Brasil, aquela parte que cabem aos outros entes da federação. Mas a maior fatia do bolo tributário, o ideal seria que ficasse exatamente no município, porque é ali onde estão as maiores demandas, né, da população, e onde também o povo consegue acompanhar a aplicação do dinheiro mais próximo. Ele fica mais atento, ele está junto no dia a dia com os gestores e sabe também onde vai o dinheiro do seu imposto. Então é uma luta que eu tenho há muito tempo e acho que nós não podemos desanimar, apesar de qualquer mudança no Brasil exige muito esforço e uma batalha imensa que perdura aí por anos e anos, né? Mas nós não podemos desistir. Eu acredito muito que chegará um dia onde nós tenhamos uma valorização maior do ente federado mais importante na vida das pessoas, que é o município.
Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zanquim, mais uma vez a gente agradece pela disponibilidade de estar conosco aqui no programa. Um bom restante de semana, um bom trabalho e até nosso próximo encontro.
Tá bem, uma boa semana aí para vocês também, Ana Lúcia, Taliane, a todos os meus amigos e amigas aí de Marau, e até a próxima semana.